Estamos aqui para o nosso primeiro Radar Comex de 2024 e neste episódio contaremos com a participação de nosso parceiro e sempre presente em nossas gravações, Welber Barral, estrategista de comércio exterior e sócio da BMJ, e também do Rodrigo Lima, sócio e diretor da Agroícore. Rodrigo possui 20 anos de experiência em negociações relacionadas ao comércio internacional, meio ambiente e desenvolvimento sustentável no setor agropecuário e de energias renováveis. E é sobre esse assunto que falaremos hoje. Barral, Rodrigo, bem-vindos e obrigada pela presença. Vamos lá?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, prazer.
Prazer, bom estar com vocês aqui. Bom, eu já vou começar falando do nosso assunto preferido, né, do Oribank, que é taxa de câmbio, que voltou a ficar bastante pressionada nas últimas semanas, né? O dólar não para de subir aí, já ultrapassou a barreira dos 5,40, impulsionado principalmente por questões internas, para ser mais específica, pela incerteza que o mercado e os economistas têm com relação ao cenário fiscal brasileiro, né? A gente tem um ambiente de muita incerteza pelo fato de o governo estar concentrando todas as suas forças em aumentar as receitas, quando, na verdade, há uma necessidade muito grande em focar na redução dos gastos, né? E aí, nesse sentido, Rodrigo, como que você enxerga que os países podem frear suas ações de descarbonização, como a transição energética, por exemplo?
Então, Cristiane, automaticamente conectado, né? Porque toda agenda de clima exige investimentos, exige financiamento, exige dinheiro para poder fazer transição energética, transição da agropecuária, agora de sistemas alimentares, para conservar floresta, para comprar crédito de carbono. A gente está discutindo aí uma lei de mercado de carbono. E se você tem uma economia que está em crise, você freia movimentos que são necessários para a descarbonização. A reunião que terminou em Bonn semana passada, né, dos órgãos subsidiários da convenção, um dos grandes temas da agenda desse ano, talvez o maior, lá da COP29, é a nova meta coletiva e quantificada de financiamento, que é para qual vai ser o novo tamanho do cofre de dinheiro para puxar a agenda climática para frente e quais vão ser as fontes de recursos. E é visível que, diante do cenário geopolítico atual, de não só das duas grandes guerras, mas além das duas grandes, das outras guerras que acontecem, toda a questão energética muito evidente na Europa, o aumento de custo de energia, e isso pega no bolso do taxpayer, no final das contas, né? Isso gera, freia ações que permitem fazer estimular a transição energética, por exemplo, que é a principal fonte do problema do aquecimento global. Então, seguramente, aumento de taxa de juros, aí pensando no Brasil aqui, isso impacta certamente ações climáticas aí que os países precisam adotar.
Rodrigo, falando disso e pegando um pouco a situação do Brasil, ontem saiu uma matéria muito interessante falando que só para incorporar a inteligência artificial o mundo vai precisar de energia de dois Brasis. É muita energia. Enquanto, na realidade, nós já estamos atrasados no que seriam as ações de transição energética, principalmente quando a gente considera as obrigações brasileiras. Então, eu queria que você abordasse um pouco isso. Ou seja, nós sabemos que nós estamos atrasados, por exemplo, na lei sobre o mercado de carbono. Nós estamos atrasados também em uma série de regulamentações, de incentivos que poderiam ser dados até para atrair investimento para o Brasil, porque o Brasil pode ser um parceiro extremamente relevante sobre esse tema. Acho que a Cris também quer falar sobre NDCs.
Sim. Eu queria aproveitar, pegar o gancho do Barral aí. Eu sei que você está acompanhando, Rodrigo, de perto a atualização da NDC brasileira, né, que trata sobre as metas e compromissos de redução de emissão de gases do efeito estufa. Espera-se que o Brasil apresente a sua nova meta nos anos entre 2031 e 2035 na COP29, este ano, né? E você poderia explicar melhor quais são aí as principais implicações dessa atualização, por favor?
Claro, claro, com prazer. Vamos lá, vou começar pela crise, depois volto para o Barral. O Acordo de Paris tem, né, o processo das contribuições nacionalmente determinadas, né, as NDCs em inglês, como cíclicos, né, que os países apresentam e depois já tem que apresentar a nova para mais 5 anos e mais 5 anos, como uma forma de você não ter que renegociar o acordo toda a cada X anos, que é muito bom. E a COP no Brasil ano que vem é o momento de conhecer a nova ambição 2031-2035. Então, o Brasil quer apresentar na COP desse ano, porque é o país líder, né, sede da COP do ano que vem. Tudo eu entendo do ponto de vista político, esse movimento do Brasil. A grande questão que me chama a atenção é o seguinte: a gente precisa criar uma meta para 31-35 em 2024-25. Com cenários, que eu preciso entender qual é o cenário de crescimento do país, do uso de biocombustíveis, da oferta de energia, de desmatamento, de agropecuária, e eu preciso ter cenários para poder calcular emissões e poder propor uma nova meta, né? Então eu tenho que fazer um trabalho ex ante pensando na meta lá para frente. Tudo bem, é assim. O diferencial do Brasil, e acho que a gente tem que ser muito cuidadoso enquanto país, pensando em país, não em governos, é que a principal ação climática brasileira até 2030 é reduzir emissões de desmatamento. Se a gente assume na meta para 35, para 31, 35, que desmatamento acabou, é zero, como está escrito, inclusive, na atualização da NDC que o Brasil mandou ano passado, que na verdade não foi uma atualização, tá? Foi uma questão de linha de base lá do inventário. A gente não vai poder contar de 31 para frente com redução de emissão oriunda de desmatamento, o que faz com que toda a redução de emissões tenha que ser feita por quem? Pelos setores de agropecuária, energia, indústria e tratamento de dejetos. E isso tem um peso bastante grande na economia. E no final das contas, a gente pode resumir essa minha preocupação em: a gente pode ser muito muito ambicioso em propor uma meta e depois não conseguir cumprir essa meta. E aí eu amarro os setores econômicos e crio peso e potenciais problemas do ponto de vista da economia. E o Barral fala, quando ele fala da parte de energia para inteligência artificial. Eu acho que a gente tem um desafio enorme de transição energética no Brasil, a despeito da nossa matriz energética ser 47% renovável, mas a gente não tem custo de energia super competitivo e super confortável, o que mostra que a gente tem muito a crescer em energias renováveis. Isso é bom para o consumidor, é bom para o país, é bom não depender de uma ou duas ofertas de energia somente. E isso é bom para que a gente possa cada vez mais ter várias fontes renováveis, empresas, negócios, arrecadação de impostos com base nesses novos negócios que se criam para fortalecer uma agenda de transição energética, que também precisa incluir toda a discussão de descarbonização de óleo e gás, que é uma agenda importante. A COP de Dubai trouxe isso claramente. O que assim, exige pensar o que significa descarbonização de óleo e gás. É acabar com óleo e gás ou é produzir e reduzir emissões e investir cada vez mais em renováveis? Acho que isso é um ponto que, do ponto de vista muito realista, a gente precisa enfrentar no Brasil, porque é uma agenda de desenvolvimento. Acho que a agenda climática é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda econômica. A transformação que essa agenda traz cria várias oportunidades. Então, se a gente for capaz de criar oportunidades para se desenvolver reduzindo emissões, o país se desenvolve. Se a gente for bloquear todos os setores porque emite, a gente tem um problema.
Tá. Rodrigo, quando a gente fala de temas ambientais, há sempre um risco também que é a utilização como mecanismo protecionista. Há algumas preocupações, por exemplo, com o CBAM da União Europeia, que quer colocar uma taxa de carbono nas importações de alguns produtos que afetam o Brasil, como é o caso de aço e alumínio, não no mercado da União Europeia. Há também uma preocupação com as novas leis sobre desmatamento. A ideia de que toda a cadeia que possa, em algum momento, ter passado por uma área de desmatamento pode ser bloqueada, e nós temos leis da União Europeia, no Reino Unido, que estão avançando nesse sentido. Eu queria que você comentasse isso e também como é que isso se encaixa num quadro maior de aumento de protecionismo. Concorda, Cris?
Sim, sim. É, eu até queria pegar esse gancho seu, Barral. É, o Rodrigo ele deu recentemente uma entrevista falando sobre o avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu, né? E no quanto que essas questões podem acirrar as medidas protecionistas com outros países. É, nesse sentido, Rodrigo, na sua visão, como isso pode afetar a relação comercial da Europa com o Brasil?
Eu entendo que a proliferação de medidas ambientais e rotuladamente aí de carbono, né, dentro do ambiental, porque agora tudo é clima, isso é inexorável. Isso é uma coisa que veio, está aí e não vai sair da agenda, imagino eu. Então, acho que a gente tem que estar preparado, enquanto Brasil, para navegar nesse universo. A questão de desmatamento, para mim, isso está dado. Né? A gente tem o UDR, tem, como o Barral falou, a regulamentação sendo discutida no Reino Unido, nos Estados Unidos também. Você imagina se a China resolve cobrar alguma medida para falar assim, prove que você não tem desmatamento ilegal. O que o Brasil faz? A gente está preparado hoje para mostrar o CAR validado, o cadastro mental rural validado, dizendo que eu não tenho desmatamento ilegal e está tudo certinho? Não. Por quê? Porque os estados ficam com esse processo moroso de validação do CAR. Teve até uma audiência pública recente, hoje está tendo outra, para tratar da implementação do código. Ou seja, acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada. A gente está pressionado pelas políticas que estão sendo criadas, mas a gente tem que conseguir provar que não tem desmatamento ilegal na cadeia produtiva. Aí o desmatamento legal é uma outra conversa que é muito mais complicada por conta do UDR, que proíbe, inclusive, o desmatamento legal. Tá? Agora, o CBAM, a gente tem o CBAM da União Europeia aprovado e dando uma dor de cabeça já numa fase preparatória para sua implementação, mas tem o CBAM do Reino Unido em consulta pública e daqui a pouco tem 4, 5, 6 medidas de carbono na fronteira, e isso mostra efetivamente a fragmentação de medidas de carbono, cada uma com um desenho, com uma metodologia, com uma forma de gatilho, né, de calcular. Isso, do ponto de vista de regulamentação de comércio, é péssimo, porque e mostra que a Organização Mundial do Comércio perdeu o bonde assim, de tentar regular o assunto, apesar de estar discutindo muito. Eu estive na OMC semana passada, num evento sobre UDR, onde tenta se discutir como que a OMC pode ajudar a fazer o comércio, ser parceiro das ações climáticas e evitar barreiras ao comércio. A lei de mercado de carbono brasileiro, futuro mercado de carbono, pode ser útil para evitar ter que pagar para entrar lá na União Europeia por conta do CBAM, mas tudo vai depender de qual vai ser o formato da nossa lei, de quais atores vão ser regulados, de qual vai ser o preço de carbono. E isso é complexo, porque cada desenho, cada medida vai ter um formato e vai ter que entender se a gente consegue, com a nossa lei, fugir de ter que pagar ou não. Agora, o que eu acho que é importante dizer é que o Brasil, com o tamanho que tem e com a força que tem na agenda de produção sustentável, ter uma lei, ter um mercado de carbono, para mim, é algo super relevante diante do desenho geopolítico que se tem nessa agenda e diante do objetivo do país de estimular, via uma precificação que você vai apertar certos setores e fazer reduzir emissões, mas não vou taxar a emissão, eu vou ter um mercado de carbono, e aí a gente tem que definir essa lei da forma mais robusta possível para estimular a redução de emissões, estimular a geração de créditos de carbono aqui dentro, e que podem ser conectados, inclusive, com o artigo 6º lá do Acordo de Paris, que é uma outra discussão da integração do futuro mercado regulado nacional com o mercado internacional, porque a grande demanda vem de fora, certo? E acho que a gente está pecando nisso por enquanto, enquanto país. Espero que a gente evolua nisso até a Copa no Brasil, para poder já mostrar alguma coisa. E agora, o protecionismo ele vai continuar. E aí, mesmo que a extrema-direita ganhe em alguns países na Europa, e eles pisem um pouco no freio com algumas estratégias lá dentro do Green Deal, eles vão continuar usando a agenda verde como protecionismo. Isso eu tenho certeza absoluta.
Tá, mas deixa eu explorar um pouco esse ponto aí do Brasil querer ser um protagonista em toda a discussão sobre agenda climática, sobre transição energética. O Brasil tem condições geográficas de ser esse protagonista, mas institucionalmente o Brasil não tem ainda uma lei de mercado de carbono. A gente tem avançado no que é o mercado voluntário, você tem várias iniciativas de mercado voluntário, mas falta o mercado regulado, que poderia, inclusive, facilitar acordos internacionais nessa questão de investimento do Brasil relacionado à crédito de carbono. Você acha que o PL, que está hoje no Congresso, atende isso? Quais são algumas críticas que você poderia ter a esse PL? E não sei se Cris quer complementar sobre esse ponto.
Eu acho que, aproveitando o que você comentou, Barral, o Rodrigo poderia explicar para a gente também se tem algum setor, quais são, né, na verdade, os setores que poderiam, aqui do Brasil, que poderiam mais se beneficiar com esse processo, né, da descarbonização, e quais são os setores que podem eventualmente ter algum impacto negativo também, né? A gente precisaria avaliar essas questões também.
Então, de novo, eu reforço que eu não vejo dentro dessa geopolítica multilateral aí de desenvolvimento sustentável que o Brasil possa não ter um mercado cap and trade. Porque se não for ter um cap and trade, vai ter taxação. E a taxação já foi ventilada dentro de governos anteriores, e todo o Ministério de Economia ou Fazenda adora taxação porque é uma fonte de recurso lá cativa. Vai. Eu acho que isso não é inteligente do ponto de vista econômico e de estimular a descarbonização dentro dos setores econômicos. Então, a gente vai ter um cap and trade. Bom, então tudo bem. A lei, pelo menos a última versão que eu tenho, né, que eu sei que não é a última, porque já tem uma versão nova aí negociada com o governo e alguns senadores e deputados, mas assim, são detalhes que estão sendo alterados. Eu acho que a lei ela é boa, tá? A estrutura dela, mas assim, a lei não deixa claro quais são os setores que vão ter a meta, porque ela fala que emitiu acima de 25 mil toneladas de CO2 equivalente ano vai ser elegível para ter cumprimento, para ter meta. Mas o plano de alocação que vai definir. Então, a regulamentação da lei, para mim, ela vai ser muito mais relevante para entender de forma transparente quem vai ter meta, e aí definir como é que vai funcionar as licenças de emissão, quanto de crédito vai poder comprar, metodologias, porque isso é muito importante, assim, a meu ver, dentro da lei, e isso vai vir na regulamentação. O órgão gestor, que não está definido também com clareza, ele que vai depender da regulamentação, a lei fala que vai ter o órgão gestor, e vai ter um órgão deliberativo e um comitê lá, que vai ter setor privado, academia, um conselho, se não me engano. Quem vai aprovar a metodologia que vai poder gerar um crédito aceito dentro do sistema é o órgão gestor. Vai poder pegar uma metodologia de mercado voluntário e validar aqui, ou a Embrapa vai criar uma metodologia de agropecuária e aprovar nesse órgão gestor, e a agropecuária vai poder gerar crédito. Se não, não vai poder. E uma coisa que... Então, isso me chama a atenção do ponto de vista da regulamentação. Eu entendo que tem que ser tratado em sede de regulamentação isso. Mas uma coisa que me chama a atenção da lei, e eu não gosto, é essa briga, essa disputa que se criou entre Estados, União e setor privado com projetos florestais. RED Plus. Para RED Plus virar offset, RED Plus é redução de emissões por desmatamento e degradação, que é projeto florestal, e isso ser aceito dentro do sistema brasileiro, do SPCE. Tudo bem, eu entendo que RED Plus faz sentido você ter certos tipos de projeto, RED Plus, offset, mercado. Tudo bem, eu concordo. Mas se o Brasil for, se o Brasil se vender como o país que é o país dos créditos florestais e não tem crédito de biometano, não tem de tratamento de dejeto, não tem de energia renovável, não tem de agropecuária, a gente dá um tiro no pé, porque a nossa meta de neutralidade é até 2050. E se eu vou reduzir cada vez mais desmatamento, quem vai ter que reduzir emissões são os outros setores. Então, a lei de mercado de carbono, o mercado de carbono brasileiro, tudo bem, ele vai considerar floresta, mas isso tem que ser uma fatia. Quero saber das outras, porque eu estou pensando no longo prazo e estou pensando nos setores que vão reduzir emissões, que vão desenvolver projetos, vão reduzir emissões e, em alguns casos, vão poder gerar crédito de carbono que precisam ser conectados ao mercado internacional também. E, de novo, eu volto à importância do Brasil trabalhar essa integração com o artigo 6º do Acordo de Paris. E aí tem um erro na lei, para mim, que fala assim, que a licença de emissão, o Certificado Brasileiro de Emissão, que é a licença de emissão, que não for utilizada por um operador que seja regulado, vai poder ser vendida como ITMO, que é a Transferência Internacional de Resultados de Mitigação, dentro de um acordo cooperativo, que é o mecanismo do artigo 6.2 do Acordo de Paris. Licença de emissão não é um resultado de mitigação que aconteceu verdadeiramente, é um papel que o governo dá para o Barral, dizendo, Barral, você pode emitir uma tonelada. E isso veio do texto do Senado, veio do texto do Congresso e continua na lei. Isso, para mim, é vergonhoso, porque isso é uma moeda válida no seu sistema. A Suíça não vai comprar uma licença do Brasil, porque não é o resultado de mitigação. É só ler a decisão de Glasgow, lá do artigo 6.2, que a gente entende o que é um mitigation outcome. Ponto. Então, eu acho que tem pontos muito importantes do projeto, mas eu ainda sinto que o projeto está sendo muito, muito voltado para a floresta e para vamos vender floresta pro internamente e para o mundo, sendo que uma coisa curiosa, nas negociações, e lá em Bonn voltou isso semana retrasada e passada, o Brasil não aceita offset de florestal no artigo 6º. Então, qualquer offset florestal que for elegível dentro do nosso sistema não vai poder ser exportado, porque o Brasil não aceita. Vai poder ser no mercado voluntário. E no mercado voluntário já pode, né? Então, acho que a gente tem que ser muito, muito esperto do ponto de, não esperto de espertão, assim, mas tem que ser muito estratégico do ponto de vista de qual mercado a gente quer criar, pensando numa meta de neutralidade. Porque se a gente ficar aí abraçado com a floresta e dizer que é só a floresta e o Brasil é só isso, eu acho que a gente está um tiro no pé diante do desafio de fomentar a neutralidade climática. E mercado de carbono é importante para a neutralidade climática. Então, acho que isso é um tema mega importante.
Essa advertência é muito importante, eu espero que chegue ao Congresso. Mudando um pouco de assunto, há uma preocupação também das instituições financeiras de participarem, não só do mercado de carbono, mas também de uma preocupação genuína, muitas vezes, de financiar projetos que tenham impactos positivos. O Ouribank tem uma preocupação muito particular nesse sentido. O que você pode comentar sobre o papel das instituições financeiras e oportunidades, inclusive, até porque nós temos muitos ouvintes aqui que vêm do mercado financeiro.
Então, Barral, como eu falei no início, toda agenda climática é econômica. Sem financiamento, você não vai fazer transição de nada. Então, quando se discute essa nova meta de financiamento, um dos temas é, bom, as fontes de recursos não vão ser só doação de país rico, porque os países ricos não querem doar e já tem os 100 bilhões lá que não doaram, o estudo do OCDE já coloca um monte de financiamento de banco multilateral e já estão provando que quase cumpriram a meta de 100 bilhões porque tem um monte de financiamento lá. Bom, então, peraí. Um dos possíveis pedaços da decisão da nova meta de financiamento lá de Baku vai ser fontes de financiamento. Bom, bancos privados. Oh, pera um pouquinho, banco privado, rotulado financiamento para clima, sim, isso aí vai vir. E aí eu acho que tem um desafio interno de como os bancos e os investidores vão rotular e vão ter financiamentos para fomentar essa transição energética, por exemplo, para fomentar a agropecuária de baixo carbono, por exemplo. O meu ponto em relação a essa questão é o seguinte: os bancos têm lá suas carteiras, querem ter suas carteiras, seus projetos climáticos, bancos adotando metas de neutralidade, depois tem que ver o que vai fazer dentro de casa para poder estimular isso. O ponto para mim é: todo mundo está agindo, mas qual vai ser o diferencial? Porque se eu tenho uma linha de financiamento business as usual e a outra que é climática, qual é o diferencial entre elas? Taxa de juros, payback, o tempo para pagar, como é que vai ser? Porque se for tudo a mesma coisa, aí eu tenho um problema, porque se eu não conseguir diferenciar para ter uma atratividade, fica complicado. Então, eu enxergo que os financiadores, os bancos privados, os bancos nacionais de desenvolvimento, BNDES, vão ter que mergulhar nessa agenda e ver efetivamente como vão rotular linhas com alguns diferenciais para estimular essa transição. E aí mais um papel da NDC atualizada do Brasil. O plano clima, que é o plano que vai trazer as metas setoriais para depois poder ter a NDC, ele tem que dar orientação para o país, para o mercado, de é para cá que a gente está indo. Por quê? Porque eu preciso de financiamento, o governo não vai financiar tudo, isso é evidente. Então, o próprio plano clima e a nova NDC precisam jogar essa luz para orientar os investidores o que é desejável para o país. E aí tem vários projetos de lei caminhando, o Ministério da Fazenda tentando trabalhar lá com a taxonomia, mas acho que ainda tem várias coisas que precisam ser aprimoradas nesse trabalho, para que a gente possa efetivamente fortalecer cada vez mais essa transição baseada em financiamento, que assim, vai esperar que o governo vai financiar tudo, isso é utopia, né?
Com certeza, assim, pelo que tudo que a gente já conversou aqui, né, esse processo de aceleração da descarbonização, ela é urgente de fato, né? Eu acho que a gente já falou bastante aqui, você foi bem didático ao longo da nossa conversa. Queria ver com o Barral se ele tem mais alguma pergunta.
Foi excelente, eu gostei muito das advertências, principalmente que foram feitas, Rodrigo, e que num momento crucial, como você mencionou, acho que a reunião da COP do ano que vem vai ou deixar o Brasil de fato como um protagonista fundamental pelos avanços que tem obtido, ou vai nos alienar muito desse processo.
É isso, gente? Desculpa, pode falar.
Não, só fazer um comentário. A COP no Brasil no ano que vem, além de permitir entender qual é a ambição global dos países para 31, 35, e a ambição do Brasil também, mas de todos os países, marca, então assim, tem um grande momento nessa COP que é isso, né? Entender a ambição. E não é toda a COP que tem um grande tema, assim. A do Brasil tem isso, que é um super assunto, tem os 10 anos do Acordo de Paris, que é emblemático, né? Você tem os 10 anos, a implementação, e sempre estamos aquém do que precisaríamos, mas temos a nova ambição, a 30ª Conferência das Partes, e também o momento de 2025 ser o fechamento do primeiro ciclo de 5 anos de implementação de NDC do Brasil e dos outros países. Então, a gente vai ter muita coisa acontecendo. E eu vou falar uma coisa que talvez seja, espero não ser mal interpretado. Acho que a gente tem que ser protagonista, Barrão, mas pragmaticamente. O protagonismo por si só, ele, para mim, são balões que a gente solta e depois vai embora e acabou. Eu acho que a gente tem que ajudar a transformar a economia, ter financiamento cada vez mais sustentável, ter transição energética, transição da agropecuária, conservar a floresta, fazer projeto Red Plus, sim, que possa até gerar offset. Mas, assim, vamos construir uma agenda de transformação com base na pauta climática. E não de metas que depois não decola, ah, não deu para fazer. A própria pauta de restauração e vegetação nativa está aí meio assim, né? Eu pela idade de envolvimento, pela idade, pelo envolvimento na agenda há muitos anos, acho que a gente tem que ser propositivo, mas tem que se estruturar para cumprir o que está propondo. Então, acho que a gente tem uma oportunidade enorme na mão na COP no Brasil de mostrar uma cesta de soluções climáticas que vão muito além da floresta e que precisa ser uma cesta. Nenhum país tem uma solução única e acabou, está resolvido. E se a gente não fizer isso, a gente perde a chance de capitalizar, inclusive as conexões de financiamento. Vale lembrar que a COP de Dubai ano passado movimentou quase 80 bilhões de dólares de financiamento, maior parte desse dinheiro privado, para fortalecer a economia, e é empréstimo. Só os Emirados Árabes criaram um fundo chamado Alterra de 30 bilhões de dólares para financiar projetos de inovação e transição energética e desenvolvimento. Então, será que a gente consegue se movimentar com essa visão econômica e ambiental, e não só ambiental? Porque se for só ambiental, acho que a gente não vai muito longe. Então, essa é a minha mensagem final. Queria agradecer muito o convite. É um prazer conversar com vocês.
Obrigada, Rodrigo. Eu acho que a gente vai precisar de mais alguns radares COMEX aqui para a gente complementar, porque é um tema super importante que, com certeza, a gente vai precisar falar novamente sobre isso, né?
Fico à disposição. Um prazer.
Muito obrigada, viu? E a gente vai... a gente vai chegando ao fim aqui, né, de mais uma edição do nosso Radar COMEX. Eu gostaria de agradecer sempre, né, os claros e pertinentes comentários do Barral. E meu agradecimento especial também ao tempo dispensado para esse nosso bate-papo do Rodrigo. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada a todos.
Obrigado, Cris. Obrigado, Barral. Um abraço.
Um abraço.